Eu mesmo olho para o mês de maio desse ano, para exatamente 20 anos que se passaram, quando deixei o meu emprego no fim de abril de 1966. No dia 8, 9 e 10 de abril, eu estava nos Estados Unidos da América e vi como o irmão Branham foi sepultado. Foi no dia 9 de abril de 1966, um dia que não posso esquecer. No domingo, no dia 10 de abril, foi Páscoa. Eu estava lá na congregação e todos estavam muito tristes. De ressurreição e alegria, não havia nenhuma aparência disso. Mas quando eu voltei para o quarto lá do motel, não hotel, mas motel, então começou a falar no meu coração: chegou o tempo para distribuir o alimento. E vocês podem imaginar o que se passava dentro de mim. Eu fui lembrado no falar do Senhor do dia 2 de abril de 1962 e daquilo que me foi dito em 3 de dezembro do mesmo ano. E agora, isso de repente estava ao meu alcance. E vocês sabem que todo começo é difícil. Eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi apresentar minha demissão e ninguém sabia como deveria começar, muito menos como iria continuar. Mas pela graça de Deus, nós podemos testificar que o Senhor estava de forma incomparável conosco, de modo que sua palavra pôde ser carregada até os confins da terra. Já, afinal de contas, já viajei a mais de 90 países, muitos, como a Índia. Fui pelo menos 20 vezes lá, e não apenas em algumas cidades, mas muitas vezes viajei com grande esforço, mas eu farei tudo de novo por causa das preciosas almas que ouviram a palavra, que foram salvas, que se tornaram crentes. Portanto, posso olhar para trás e dizer: o esforço valeu a pena, será uma rica colheita no Senhor. Eu poderia entrar em muitos detalhes. O melhor tempo de minha vida foi 68 a 78, quando tínhamos os programas de rádio. Foi muito interessante. As traduções aqui, as viagens, a correspondência, as pregações no rádio, muitas vezes no avião, apenas uma passagem das Escrituras, um pensamento anotado voltando e falando e mantendo as pregações. Foi um tempo maravilhoso. Eu desejaria que se tornasse realidade, que pudéssemos ter uma oportunidade ainda maior de proclamar a palavra do Senhor em vários idiomas e possivelmente em muitos países. Se for da vontade de Deus, isso acontecerá. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E eu me lembro do que o irmão Branham ouviu quando, no seu tempo de vida, ele já foi passado ao paraíso e viu essa multidão vestida de branco lá. Então, uma voz disse: se você não tivesse ido, nós não estaríamos aqui. Paulo escreve em Romanos 10: como as pessoas podem ouvir se ninguém prega para elas? Como pode alguém pregar a elas se não for enviado por Deus? Então, temos aqui a palavra maravilhosa das Escrituras. Aquele que é enviado por Deus, ele fala a palavra de Deus. E outra coisa, nós não queremos e também não precisamos. A palavra infalível e santa de Deus nós queremos carregar e proclamá-la fielmente até que o Senhor venha. Um desejo nós temos, que muitos mais sejam levados ao Senhor, recebam o perdão, sejam perdoados por Ele, recebam a vida eterna e assim possam passar então a eternidade conosco. Deixa-me ler da palavra de Deus do profeta Jeremias três passagens bíblicas. Antes de fazer isso, gostaria de dizer, porque o irmão Russo provavelmente não deu a passagem bíblica antes, isso foi Zacarias 10, versículo 1. Pedi ao Senhor por chuva no tempo das chuvas tardias. Eu creio que estamos vivendo no tempo em que Deus quer fertilizar tudo mais uma vez. Mas é necessário que deixemos de lado os fardos que nos pesam, que removamos tudo o que nos prende e adotemos um pouco da mentalidade de nossos irmãos africanos, para sermos alegres e livres, para agradecer ao Senhor do fundo do coração por aquilo que Ele já fez. E na fé, podemos dizer que Ele fará também o restante. Do profeta Jeremias, capítulo 20, leio o versículo 9. Jeremias 20, versículo 9. Mas se eu decidir, não me lembrarei mais dele, nem falarei em seu nome, é como se um fogo ardente estivesse encerrado em meus ossos. E se eu me esforçar para mantê-lo fora, não consigo. Os homens de Deus, os profetas do Senhor, todos aqueles que foram chamados por Ele para proclamar Sua palavra, não tinham mais escolha própria, não tinham nenhum veto mais. Deus havia chamado, enviado, comissionado, dado Sua palavra, revelado Sua vontade. Quer esses homens quisessem ou não, eles tinham que ir, eles tinham que falar e em nome do Senhor. O mesmo se aplica a nós atualmente. Às vezes, eu gostaria que tudo já tivesse terminado e que pudéssemos estar com o Senhor. Mas, se nós presumirmos que Deus ainda chamará pessoas e se Ele quiser nos usar para isso, então não apenas eu, mas todos deveriam estar prontos para estar à disposição do Senhor. Todos vocês que consagraram suas vidas ao Senhor, digam ou pensam como vocês quiserem. A vida sem ser vivida para Deus teve algum significado? Uma vida que foi vivida sem Deus tem algum conteúdo? Se for o caso, então é doloroso, passageiro e geralmente associado com muitas aflições. Uma vida que é vivida com Deus e para Deus, tem significado e propósito e valeu a pena ser vivida. O profeta escreve aqui, e quando resolvo não me lembrar mais dele e não falar mais em seu nome, é como se um fogo ardente estivesse encerrado em meus ossos. E se eu tentar pará-lo, não consigo. A segunda passagem de Jeremias 15, versículo 16. Todas as vezes que as tuas ordens foram dadas, fiz delas o meu alimento. E as tuas instruções foram o meu prazer e a alegria do meu coração, pois eu sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Que palavra maravilhosa! Todas as vezes que tuas ordenanças foram dadas, eu as deixei ser meu alimento. Jesus disse no Evangelho de João: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Qual é o seu e o meu alimento espiritual? É a palavra de Deus. Mas não apenas alimento com palavras, mas em ação, seguindo aquilo que o Senhor disse e exigiu em sua palavra e fazendo o que ele disse. Sempre que as tuas ordens eram dadas, eu as deixava como meu alimento. O ser humano precisa de pão, precisa de comida. Aqui, o Senhor dá uma ordem e o homem de Deus diz: esse foi meu alimento. O ser humano terreno, ele balança a cabeça e se afasta e diz: que coisa, eu não compreendo do que você está falando. No momento em que vivenciamos o Senhor e Deus se tornou uma realidade para nós, então a sua palavra também se torna realidade divina. Jesus disse, já está escrito em Deuteronômio: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra do Senhor foi passada, nós recebemos fresca, revelada, um relacionamento com Deus e sua palavra nós recebemos, não aparências externas que envolvem a humanidade como religião, mas nós fomos abordados em nosso coração. Deus falou conosco por meio de sua palavra e nós adquirimos um relacionamento com ele e com a sua palavra. Sua palavra e suas ordens se tornaram nosso alimento. Suas instruções se tornaram um prazer e uma alegria para mim de coração. Que esse, nesses dias, isso possa se tornar assim com todos nós. Que a palavra do Senhor, tudo o que ele ordenou, todas as suas ordens, que se tornem um alimento espiritual para nós e ainda mais. As suas instruções se tornaram um prazer, uma alegria para o meu coração. Há pessoas que fazem isso com tanta dificuldade. Quando o Senhor diz que elas devem vir a ele, crer nele, se deixar batizar e assim por diante, então elas hesitam, então elas não têm alegria. Mas quando vivenciamos a Deus, então tudo muda. Se aceitarmos sua palavra em nós e deixarmos que ela atue em nós como um alimento, então, nós também podemos dizer: as tuas ordens se tornaram o meu prazer e a alegria do meu coração, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Com que nome nós fomos chamados? Nós nos chamamos de cristãos, certo? Há muitos deles, mas nós fomos batizados em nome de Jesus Cristo. Nós carregamos o seu nome. Nós estamos ligados intimamente com Ele, com a Sua palavra, com o Seu nome, sem os quais não poderíamos mais viver. As Tuas instruções têm sido um prazer e uma alegria para o meu coração. Podemos todos dizer isso? As instruções que nos foram dadas na palavra de Deus foram uma alegria de coração? Ou será que sentimos isso como um jugo que foi colocado sobre nós, que nos oprime, que de alguma forma não nos permite mais liberdade de movimento que realmente desejamos? Vamos aceitar na fé e reivindicar. As Suas instruções têm sido um prazer e uma alegria para o meu coração. Pessoas que ouvem a palavra de Deus e creem e compreendem que disso depende a salvação, no qual se tornam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, neles vem uma íntima alegria, profunda alegria, e eles veem que a graça de Deus os encontrou, que eles foram conduzidos a Ele, chamados, e que podem ter um novo começo com Ele. Em Jeremias 6, versículo 16 está, Jeremias 6, 16, assim diz o Senhor dos Exércitos: ide pelo caminho e vede, e buscai as veredas antigas, que é o caminho da salvação, e então andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Que palavra maravilhosa! É assim que o Senhor fala hoje à noite a todos nós. Venham, olhem ao redor, busquem o antigo caminho de Deus, o caminho estreito que nossos irmãos e irmãs percorreram nos tempos antigos para serem salvos. Jesus, nosso Senhor, disse: eu sou o caminho. Nós devemos procurar o caminho da salvação. Há muitos caminhos que levam à desgraça. Apenas um caminho, apenas uma verdade, apenas uma vida, apenas uma salvação, apenas uma bem-aventurança. E tudo isso está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Venham, fiquem parados, olhem ao redor, procurem ou pesquisem pelo caminho de antigamente, encontrem o caminho, a vereda antiga, depois ande por ela. E está aqui, literalmente, que é o caminho da salvação. Uma promessa no Antigo Testamento. Não há em nenhum outro salvação e nenhum outro nome foi dado aos homens debaixo do céu além do nome de Jesus. Fiquem parados. Reflitam. Olhem ao redor. Pesquisem pelo caminho antigo e bom. Encontre a porta que leva a esse caminho. E Jesus diz: eu sou a porta. Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ele é tudo em todos. Procurem, fiquem parados. Olhem ao redor para ver qual é o caminho antigo, caminho que deve ser percorrido, que é o caminho da salvação. Isso já é evangelho, já no Antigo Testamento. boas novas que foram anunciadas e se tornaram realidade em Jesus Cristo. E além disso, está de forma tão bela para complementar: então, caminhai por ele. Não somente ver o caminho, não apenas ouvir sobre ele, mas, quando o encontrarmos, andai por ele. Quem quiser atingir um alvo, tem que se colocar a caminho. Não pode ficar parado. Precisa seguir em frente. Qual é o caminho da salvação? E então, andai por ele. Assim encontrareis descanso para as vossas almas. Essa palavra pode estar em algum lugar em Mateus, Marcos, em Lucas ou no Evangelho de João. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e carregados, eu vos darei descanso. Eu vos darei descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave ou leve e o meu fardo é leve. Aqui já nos foi dito na palavra profética: então andai por ele e então encontrareis descanso para as vossas almas. Nós não temos apenas um corpo, nós temos uma alma, nós temos um espírito. Quando o corpo é colocado na sepultura, então a alma já saiu do corpo. E para todos aqueles que ainda não se consagraram a Deus, aqueles que ainda não confiaram suas vidas ao Senhor, que ainda não reconheceram a necessidade de se achegarem a Ele, creiam em mim. Sem ele, vocês podem viver aqui, mas não lá. Lá, somente viverão aqueles, só poderão viver lá aqueles que receberam a vida de Deus, ou seja, a vida eterna. E como dizem as Santas Escrituras, que nasceram de novo. Vocês podem perguntar: no dia de Pentecostes, ou no tempo de Pentecostes, uma tal pregação? Amados, se quisermos vivenciar amanhã o Pentecostes, então temos que hoje criar as condições para isso e nos aprofundar nisso, para nos reconciliarmos com Deus interiormente, que esteja tudo claro conosco e Deus. Imaginem, naquela época, os irmãos e irmãs vivenciaram tudo isso com o Senhor de forma tão fresca, não apenas a crucificação, mas eles o viram como o ressurreto. E as Santas Escrituras dizem, em Atos capítulo 1, que o Senhor esteve entre seus discípulos por 40 dias e lhes falou sobre o reino de Deus. Nós temos que ser transportados de tal forma na presença de Deus que sejamos dominados, assim como eles foram naquele tempo, para que o Gólgota, a completa obra de redenção, possa ser novamente ser esclarecida para nós e possamos atravessar e nos alegrar pelo perdão e pela graça, para assim possamos abrir nosso coração com gratidão e virmos assim diante da face de Deus e então recebermos o poder do Espírito Santo e vivenciá-lo. Aqui está em Atos capítulo 1, a partir do versículo 2, talvez a última parte do versículo 1, escrito sobre tudo o que Jesus fez e ensinou desde o início até o dia em que ele comissionou os apóstolos que ele havia escolhido por meio do Espírito Santo e depois foi levado para o céu. Mesmo depois de seu sofrimento, ele lhes testificou com muitas provas que estava vivo, permitindo-se ser visto diante deles por 40 dias e falando-lhes sobre o reino de Deus. Que testemunho poderoso! Esses homens disseram a verdade. Eles não tinham necessidade de escrever histórias, pois eram testemunhas de seu sofrimento, testemunhas de seu ministério, testemunhas de sua ressurreição, testemunhas de que ele falou com eles sobre o reino de Deus e depois lhes deu as últimas comissões e os enviou e falou: quem vos ouve a voz, a mim me ouve, e quem vos recebe, a mim me recebe. Foi a comissão divina que eles haviam recebido para carregar a palavra de Deus, para trazer a oferta da graça de Deus à humanidade. Se eles aceitariam isso, isso é com cada um. Alguns se tornam crentes, outros rejeitam o chamado do Senhor. Hoje nós convidamos de coração que todos aqueles que ainda não aceitaram nosso Senhor, que o façam. A Bíblia não contém histórias, mas ela testemunha aquilo que verdadeiramente aconteceu. Jesus Cristo venceu a morte, venceu o inferno e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Isso dominou, impactou nossos irmãos, irmãs, no início, além das medidas. Ele disse a João, quando encontrou na ilha de Patmos: eis que eu estava morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Como nossos irmãos e irmãs devem ter se sentido que o viram crucificado em fraqueza, mas o viram novamente em poder como o ressurreto, quando ele então falou: a mim foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele tem o poder. Ele o tem aqui nessa noite. Renda-se a ele e você vivenciará o poder de Deus. Você sentirá que o poder de Deus é mais forte do que todos os poderes das trevas e os poderes desse mundo. Que nós podemos servir ao Senhor como pessoas que foram perdoadas, a quem ele conduziu a si mesmo. O Senhor deu as últimas ordens ou comissões e foi levado para a glória. Está bem ali no versículo 11: homens da Galileia, por que olhais para o céu? O mesmo Jesus que foi levado do vosso meio para cima para o céu voltará da mesma forma como vistes ir para o céu. Quem de nós está aqui dominado que o Senhor, que nasceu em um corpo de carne, foi encontrado como ser humano em gestos humanos, mas depois ascendeu ao céu para nos preparar o lugar? E ele disse no Evangelho de João, no 14º capítulo: quando eu tiver ido preparar o lugar para vós, Então retornarei para recebê-los para mim mesmo, para que possam estar onde eu estou. Nós não estamos apenas dominados com o fato do Senhor ter consumado a obra de redenção, de termos sido perdoados, mas de já aqui termos recebido a vida eterna, de Deus ter pago nossa dívida, de ter expiado nosso pecado por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, e de termos encontrado descanso para nossa alma. Eu digo mais uma vez, se quisermos amanhã vivenciar o Pentecostes, então devemos ter sido perdoados e penetrados pelo poder da ressurreição, ser atravessados pelo ressuscitado. Tem que vir uma nova força, uma nova dominação sobre nós, porque o mundo inteiro está no mal. Todas as religiões estão no mal. Jesus Cristo não nos trouxe uma religião. Ele nos revelou Deus para nós. Ele pôde dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Ele nos trouxe a vida eterna. Pois assim está escrito, quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Muitas passagens poderiam ser listadas e citadas. Nós conhecemos as Santas Escrituras. Trata-se, portanto, que também nós, como crentes, sejamos novamente dominados pelo que Deus fez em Cristo por nós. Nós éramos os condenados por Deus. Nós deveríamos ter morrido. Ele, o inocente, tomou nosso lugar. Nosso castigo recaiu sobre ele, para que tivéssemos paz, e pelas suas feridas fomos sarados. Por meio do profeta Jeremias, como já lemos, Deus já deixou anunciar. Fiquem parados, olhem ao redor, procurem pelo caminho antigo, procurem esse bom e velho caminho. Ele é o caminho da salvação. E esse caminho da salvação nós temos que buscar, temos que encontrar, temos que trilhá-lo, nós temos que caminhar por ele. E a última parte desse versículo é particularmente importante, e andem por ele, então encontrareis descanso para suas almas. Eu, em discursos de evangelização, eu disse repetidas vezes, quando nosso Senhor morreu na cruz do Gólgota, ele não cruzou as mãos, nem as colocou no colo, não. Elas foram abertas, pregadas na cruz. Ele queria, ou com isso deveria ser dito, vinde a mim todos os que estáis cansados e carregados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso para as vossas almas. Os seus braços ainda estão estendidos em direção a um mundo perdido. Há salvação no Gólgota para todos aqueles que podem crer de coração. E também, isso nós já dissemos repetidas vezes, nós podemos crer a Deus, nós podemos confiar em Deus. Nós estamos convictos de que as Santas Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo e que nós temos aqui a Palavra de Deus. Andai por este caminho, é o caminho da salvação. Andai por ele. Assim encontrareis descanso para as vossas almas. Eu creio que cada ser humano que ainda não foi salvo ainda vivenciará que de repente uma sensação de desconforto e de incerteza sobrevém se pensarmos lentamente sobre o que pode acontecer após a morte. E então vem um tal medo que se apodera da pessoa, mas graças seja ao nosso Deus. A morte foi vencida. A dívida foi paga. O pecado foi perdoado. O homem foi nascido em pecado, mas não precisa morrer em pecado. Ele foi redimido. Nossa culpa e pecado foram colocados sob o Cordeiro de Deus. Oh, que todos nós pudéssemos, como crentes, pudéssemos ser revelados como fruto daquilo que aconteceu no Gólgota. Que nós, como resultado do preço que foi pago lá, já aqui pudéssemos viver para a glória de Deus e existir para a sua glória, que cada um de nós fosse uma pregação, uma carta viva, um testemunho do sofrimento, da morte, do perdão, da graça, da salvação, da nova vida com Deus, que pudéssemos ser e nos tornar um testemunho vivo de tudo o que Deus preparou para nós em Cristo no Gólgota. Eu penso que Deus nos levará ao ponto de que no fim estará lá uma congregação na qual todas as promessas de Deus tenham se tornado realidade, como encontraram seu cumprimento em Cristo. Assim elas encontrarão o seu cumprimento na sua congregação. A morte não podia detê-lo, porque estava escrito no Salmo: não permitirei que o meu santo veja a corrupção, nem que a sua alma habite no inferno. Satanás, que reina no inferno, infelizmente também está entre os seres humanos. Se ele estivesse lá embaixo, então não teríamos todas essas dificuldades. Mas ele ainda está ativo nos ares e de lá atuando, influenciando as pessoas. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, triunfou. E creio em mim, até mesmo nisso a palavra de Deus se cumprirá, que todos os seus inimigos serão colocados por escabelo de seus pés. Jesus Cristo, nosso Senhor, revelará a vitória. Ele, no fim, fará a maior marcha triunfal de todos os tempos com o seu povo. E nós cremos nele de todo o coração. Deus nos fez parar, nós ficamos em silêncio, ficamos parados e olhamos ao redor, nós vimos muitos caminhos, muitas direções e de repente nós ouvimos a voz do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me encontra, encontra a vida, a salvação e plena satisfação. Sem Ele, não temos nada. Com Ele, nós temos tudo. Há muitos caminhos aí, mas graças a Deus, nós encontramos este único caminho, esta única verdade, esta única vida, o caminho de Deus, a verdade de Deus, a vida de Deus, a palavra de Deus, a graça de Deus, o reino de Deus, o povo de Deus. Disso é que se trata nesses dias. Andai nele e encontrareis descanso para as vossas almas. Que nossos pés sejam colocados no caminho da salvação e da paz. Que Deus faça de nós pessoas que tenham recebido sua paz e a levem adiante. Pessoas que para sua honra aqui na terra possam bastar, sim, que preparem-lhe honra por meio da vida, por meio da fé, seja o que for que Deus nos conceda e como Ele queira nos usar. Dessa forma, encontrareis descanso para vossas almas. Que Deus possa nos conceder essa paz, que é maior, mais alto que toda razão humana, pela graça nos conceda. Um compositor canta: quando a paz com Deus invade a minha alma, então meu coração se alegra e exulta. Amados irmãos e irmãs, prezados amigos, vamos hoje à noite, na oração comum, conjunta, vamos implorar diante do Senhor que Ele nos dê novamente essa paz, esse perdão, essa salvação, a graça, que nós hoje possamos receber de sua plenitude, graça por graça, paz como uma corrente, assim já anunciou o profeta Isaías. Vida e plena satisfação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos aceitar hoje e que Deus possa nos conceder graça e nos ajudar a vivenciar novamente. Se depois, eu creio que talvez seja o hino 300, eu não sei, se ainda pudermos cantar, que possamos cantar então com o coração verdadeiro, quando a paz de Deus atravessa a minha alma. Também nós, como crentes, tivemos que suportar certas sombras, e também nós temos que nos achegar novamente ao Senhor e receber a paz de Deus em nossa alma e vivenciar essa salvação que Deus nos deu de uma maneira completamente nova e plena. Plena salvação, ensina nossa Bíblia. Este é o dia da salvação. E aqui está escrito: este é o caminho. O caminho antigo pelo qual nossos irmãos, nossas irmãs andaram no princípio, o caminho de Deus, o caminho reto, sob o profeta João, o precursor de Jesus Cristo, dele está escrito: preparai um caminho para o Senhor. Fazei uma estrada para o nosso Deus. O caminho está pavimentado, só precisamos andar sobre ele. É o caminho da salvação. Vamos nos achegar ao Senhor e nós o vivenciaremos de novo, ou talvez também pela primeira vez. Eu gostaria de recomendar para aqueles que ainda não tiveram essa vivência. Mais uma vez, quero colocar no seu coração: tentem, chamem o nome do Senhor. Isso vocês têm que fazer. Por meio da pregação, Deus fala conosco. Na oração, nós falamos com Deus. Nós lhe damos a resposta, aquilo que Ele nos falou por meio de sua palavra a nós. Qual será a sua resposta? Diga simplesmente: Senhor, aqui estou eu venho até ti. Tu estendeste os teus braços. Eu desejo paz contigo, descanso e paz com Deus e em minha alma. Eu quero o perdão e a vida eterna. Deus a considerará a todos que invocarem o nome do Senhor, pela graça ele dará. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, eu te agradeço de todo o coração por ainda estar chamando, por ainda haverem pessoas que de repente refletem que estão no caminho largo que leva à perdição, fiel Senhor. Então, eles param e olham ao redor e de repente eles veem a ti, o crucificado. Eles veem um novo caminho, um caminho vivo, o caminho de Deus, fiel Senhor. Nós pedimos juntos por todos aqueles que levantaram suas mãos, fiel Deus, tu falaste com eles, tu os chamaste, e uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Fiel Senhor, nós agora te pedimos juntos que eles possam encontrar o teu caminho, que eles possam encontrar a ti, que eles possam andar pelo caminho, ou seja, andar com Deus, fiel Senhor. Que isso possa acontecer agora no teu maravilhoso nome e que elas possam encontrar descanso e paz em suas almas. Fiel Deus, ainda é tempo da graça. Ainda tu estás chamando as pessoas, mas em breve a porta se fechará e a graça terá passado e a porta estará trancada. Então as pessoas virão e baterão, mas ela não será mais aberta. Senhor, nós te agradecemos por tua preciosa palavra, por tua graça, pela salvação, pelo perdão, pela nova vida eterna. Tenha misericórdia de todos aqueles que tomaram sua decisão. Chame os últimos para fora, para que o número fique cheio e tu possas retornar. Fiel Deus, e nós, queira nos impregnar com nova alegria, com nova paz, com nova felicidade, nos atravessar. Senhor, tire tudo o que tem escurecido o nosso relacionamento contigo, Senhor. Fiel Deus, levanta-te como o sol da justiça, com cura debaixo das tuas asas. Senhor, nós cremos em uma plena salvação que nos foi concedida. Nós te agradecemos a ti, ao Deus vivo, por nossos irmãos e irmãs que agora vieram novos, se ajuntaram a nós. Senhor, realizes tu uma obra plena neles, por meio de tua palavra, por teu sangue e por teu Santo Espírito. Nós os confiamos a ti e a tua graça. No santo nome de Jesus. Amém. Nós permanecemos ainda em oração por um breve período. Talvez haja alguns que tenham pedidos especiais de oração, pedidos de oração. Se for assim, então levantem brevemente a mão. Sim, alguns são pedidos de oração. Vamos orar. Antes de orarmos, vamos cantar o corinho: Somente crê, somente crê. Aceitem na fé. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. somente crer. Tudo é possível, ó, somente crer. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Fiel Senhor, juntos nós te agradecemos de todo o coração que tu mantens a tua promessa e que tu estás presente onde as pessoas se reúnem em teu nome. E se o número fosse o menor que fosse, assim tu estarias presente, porque tu o disseste. Nós cremos em ti, nós confiamos em ti. Tu estás presente, tu caminhas por nossas fileiras, tu salvas, tu curas, tu libertas, tu abençoas. Fiel Deus, tu viste as mãos erguidas, tu conheces as aflições, tu conheces os problemas, Senhor. Nós te pedimos juntos, confirme a tua palavra, glorifique o teu nome, ouça os pedidos e as súplicas de nossos irmãos e irmãs, conceda-lhes aquilo que eles pediram, que lhe seja concedido, está pronto para eles, desde o Gólgota, está consumado. Fiel Senhor, nós aceitamos na fé e te agradecemos por isso, no santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Vocês podem se sentar.